Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. E vai ser a última, pelo menos durante os próximos dias, não é? Porque aqui o rapaz vai de férias. O meu convidado de hoje chama-se Pedro Mendes. Ele está aí com um single fantástico, eu já ouvi. E, aliás, é daqueles temas que chega ao fim e volta a tocar. Chega ao fim e volta a tocar. E ouvimos assim o tema 3 e 4 vezes. Pedro Mendes, olá então, como estás?
Olá, viva, tudo bem contigo?
Está tudo ótimo.
Eu espero que sim, que tenhas razão, que se chega ao fim e que volta ao início para ouvir.
Não, mas foi mesmo. Foi chegar ao fim e replay. Ao fim, pelo menos 3 vezes fiz assim. Replay, replay, replay.
Olha, fico muito satisfeito que tenhas gostado. E espero que os vossos ouvintes também gostem.
Só te sei amar a ti. Isto, à partida, é uma grande prova de amor a alguém.
Essencialmente é uma balada. É uma balada que eu acredito muito sinceramente que permite várias interpretações. A maior parte das pessoas que ouve, obviamente, que acha que é uma balada muito triste, porque é uma balada que fala de perda, desilusão e pronto, essencialmente é daquelas músicas que nesta altura do ano, em que estamos mais melancólicos, em que estamos no frio e que estamos mais introvertidos, pesa um bocadinho mais. Mas sou-te sincero, atenção, esta balada não é autobiográfica, esta balada, eu costumo dizer que sou um contador de histórias.
Era o que eu tinha a perguntar, se isto
contar,
foi vivido.
Felizmente, porque eu acho que esta é mesmo daquelas pesadas. E assisti de fora a esta história e resolvi contá-la, porque achei que realmente foi uma grande história de amor. A história entre duas pessoas, entre um casal, que já com alguma idade e quando ela partiu, ele realmente nunca mais se recompôs e ele dizia sempre que só se iria recompor quando chegasse também ao final dele e a pudesse reencontrar, achava ele. E sim, foi uma história de amor bonita que achei que merecia ter aqui uma dedicatória através de uma canção. E pronto, e aí está. Acabou por ser a música escolhida para o primeiro single. Não me perguntes como é que acabou por ser esta, porque era para ser outra. Mas acho que teve a ver com a altura do ano e por achar que todas as pessoas neste momento precisam de algum conforto e acalmia. Estamos numa altura de reflexão e esta música permite isso.
E tu viveste esta história de perto? Portanto, esta história é verdadeira. Acabaste de...
Esta história é verdadeira. Sim, okay. Esta história é verdadeira. Assisti, tem que ver com amigos meus, okay. Com mais alguma idade que eu e já numa idade mais sénior, e assisti de perto e realmente foi muito comovente. E lembro-me de estar a escrever as palavras e imaginá-la como se estivesse no lugar da pessoa que as diria, se estivesse eu no lugar. Uhum. E lembro-me que na altura, e mesmo quando escrevi a canção e quando gravei o vídeo, não sou capaz de ficar indiferente e há realmente passagens em que são mais pesadas e que nos tocam cá dentro. Eu fico sempre tocado. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que sempre que se canta uma música ou quando se escreve uma música, eu dedico muito o meu tempo à escrita e à composição de músicas. Acho que tem que ser coisas com sentido. Cantar 3 palavras em simultâneo ou repetidas sem qualquer nexo, para mim não faz sentido. Prefiro escrever algo que seja contado, palpável, uma história.
Muito bem. O álbum chama-se mesmo Só Te Sei Amar A Ti ou este é o nome do primeiro single?
Este é apenas o nome do single.
Ok.
O álbum. O álbum chama-se Primeiro.
Uhum. Porque é o primeiro?
Porque é o primeiro. E porque eu achei que vou levar por esta senda. Isto é uma loucura da minha cabeça. Eu sempre disse que quando tivesse um álbum, eu dediquei-me vários anos aos covers e em bandas de covers e a fazer alguns projetos também a solo em covers. E a trabalhar com o pessoal em back vocals. E sempre disse que no dia que fizesse um álbum meu, que não iria arranjar assim nomes extraordinários. Vai ser o primeiro,
e depois o segundo,
que seja o segundo,
e depois o terceiro. Fantástico, fantástico. Olha, quantos temas fazem parte deste álbum?
Fazem parte deste álbum 11. Se bem que ele à partida vai ser lançado em meados de janeiro. E em meados de janeiro aquilo que vai acontecer é que à partida haverá um bonus track, ou seja, eu estou a finalizar um bonus track e nas plataformas digitais haverá esse bonus track, haverá, ou seja, 12 temas.
Já deste a entender que és tu que escreves, não é?
Sim, é verdade.
Só escrever ou também compões?
A composição é um trabalho partilhado. Felizmente eu trabalho com bons músicos. amizades de longa data já, e neste momento eu trabalho essencialmente com dois músicos muito bons, o César Correia e o Rubén Monteiro. Também eles têm os seus projetos, as suas bandas, e parte das músicas foram trabalhadas com o César. O César compôs com a minha ajuda, ou seja, em conjunto nós compusemos a parte musical, e com o Rubén a mesma coisa nas restantes canções. Ou seja, quando vocês ouvirem o álbum, vão perceber que há ali uma influência pop e rock. E aquelas que forem assim mais baladas, mais calmas, verão que é o género do César. E quando for mais rock, verão que é o género do Rubén.
Muito bem. Nós estávamos a ouvir aqui um trim-trim-trim-trim, eu a pensar que era o Pedro, mas afinal era eu. Estavas-me a ligar novamente. Nós já estamos aí.
Estavas.
Não faz mal.
Possivelmente fui eu que com o telemóvel próximo deve ter tocado alguns
não,
sem querer.
Não faz mal, não faz mal. As tuas músicas, pelo aquilo que eu percebi, anda tudo à volta do amor.
Não. Estás enganado. Estás tão enganado.
Porque eu tenho aqui que tu és um cantor assim muito romântico.
Não. Quem te disse isso enganou-te bastante.
Ah, então, eu vou falar com a Joana, que ela enganou-me.
Eu sei.
E então?
Aquilo que me perguntaram foi: consideras-te um cantor romântico, Pedro? E eu respondi: depois de escrever e mostrar ao mundo uma letra destas, ninguém acredita em mim se eu disser que não.
Pois, lá está. Por isso
é que eu digo: por isso sou romântico, QB, quanto basta. Uhum. Mas também não vou em devaneios, em exageros. A minha namorada diria que gostaria que eu fosse mais romântico.
É lá.
Como são nas músicas.
Boa. E então, e em que é que te inspiras para escrever?
Olha, aquelas músicas mais românticas, lá está, muitas vezes contar histórias. Mas depois há outras músicas que peguem, inclusive, em temas triviais, por exemplo. Estou-me a lembrar de uma música que é o Turn Up to Radio, é uma música em inglês, por acaso. É das poucas que o álbum tem três músicas em inglês. O Turn Up to Radio, por exemplo, fala no aperto que temos todos os meses no final do mês, quando nos falta o dinheiro, por exemplo. E então, basicamente, é dar ali um clique às pessoas de como é que podem enfrentar esta situação de ficar sem dinheiro e ser feliz na mesma. O Turn Up to Radio, por exemplo, fala nisso. Tens uma outra música muito gira também, que se chama Tempo, e que fala mesmo sobre isso, o tempo, aquilo que fazemos e aproveitamos do tempo e como é que o tempo é ou não um grande fator da nossa vida. Depois tens, por exemplo, a Miúda, que é uma história infantil, basicamente conta, pronto, aqui não é bem amor, é tipo aquele voltar à infância e lembrar-te daquilo que foste quando eras garoto. Uhum. Tens vários temas, olha que tens vários temas. Tens também temas assim mais de intervenção, que chamará a consciencialização social. Tens coisas diferentes, tens aqui uma lista diversificada neste álbum.
E olha uma coisa, é mais fácil escrever em português para ti ou em inglês?
Eu sei que as pessoas não vão gostar daquilo que eu vou dizer, mas é muito mais fácil escrever em inglês. E passo a explicar porquê. É mais fácil tu dar sentimentos em português, porque é a nossa língua, sente-se diferente. Eu sinto muito melhor a nossa língua, é a língua com que nasci e fui ensinado toda a vida. Mas a métrica no português é difícil para quem escreve. Compreenderá certamente aquilo que eu estou a dizer. A métrica em português é muito tramada.
Uhum.
Porque quem escreve e gosta que as coisas rimem, que o número de sílabas sejam constantes em cada verso e por aí afora, é difícil bater às vezes certo o português.
As coisas evoluem e nestes últimos tempos temos visto canções que até nem rimam.
Sim, não tem que rimar forçosamente, mas tem que fazer sentido na métrica. Ou seja, quando tens uma linha sonora, uma linha harmónica, ela tem que fazer sentido ali. Não podemos estar por palavras à toa ou a estar 10 segundos numa sílaba e 1 segundo numa outra. Ou seja, para mim as coisas têm que ter ali alguma fluência e alguma orgânica e realmente têm que fazer sentido. É como te disse, estas músicas estavam feitas muitas vezes há muitos anos, guardadas numa caixa. Elas surgem agora muito por insistência de amigos e familiares. Me disseram: oh, rapaz, o que é que tens a perder? Já chega de covers e bandas de covers e assim. Arrisca naquilo que é teu, para que daqui a uns anos não possas dizer que te arrependeste. E não me arrependo, de facto. É mais um check na lista que está feito.
Mas
é mais fácil escrever em português, é mais fácil escrever em inglês músicas mais animadas, digamos assim, por causa da métrica.
Uhum.
Mas, estou-te sincero, prefiro o trabalho final em português. Acho que a nossa língua é uma língua muitíssimo bonita. A língua portuguesa, felizmente, acho que atualmente é valorizada e os autores e cantautores em Portugal estão cada vez mais a valorizá-la. E acho que isso é um bom sinal dos tempos. E acho que, aliás, há uma tendência muito grande para se deixar de escrever em inglês e passar a escrever em português de Portugal. Eu acho isso muito bom.
Eu também sou da mesma opinião. Aliás, se eu um dia lançasse um álbum, não está nos meus planos. Trabalho com a música diariamente, mas pronto, se o fizer, fiz, se não o fizer, não o fiz. Mas eu acho sinceramente que eu optaria por um português, até porque no inglês não sou grande coisa, mas sou no francês. E a língua francesa é super chique. Portanto,
Essa é difícil.
Não, mas é bonito. Se for,
sim, é uma língua muito bonita. Sim, tem ali um charme e, sem dúvida, uma sensibilidade diferente. Sim.
Mas tu disseste aí mais um check na lista. Isto era um sonho teu?
Eu costumo dizer que a vida é para ser vivida por objetivos. E eu tenho conseguido pôr vários checks na lista, como eu costumo dizer. E eu tinha que passar por isto. Ainda há outros quantos que eu quero passar e, obviamente, experienciar. Este era um deles. Eu não me podia permitir, eu costumo dizer isto muitas vezes às pessoas, eu não me podia permitir chegar, imagina, aos 80 anos e dizer: não fiz aquilo por falta de coragem ou por não acreditar o suficiente em mim. Pronto.
Duas coisas. Se isto acabar hoje, tu estás feliz na mesma?
É claro que sim, sem dúvida alguma.
Muito bem.
É óbvio que é assim, a partir do momento em que tens o teu trabalho e deixas algo, eu acho que é assim, se isto hoje acabasse, havia uma marca minha, pode ser muito boa, pode ser considerada menos boa, não interessa, há uma marca tua e acho que é sempre bom quando nós deixamos a nossa marca no mundo.
Claro que sim.
Eu tento deixar a minha marca diariamente naquilo que faço, no meu trabalho, deixar a minha marca, tornar a vida das pessoas melhores, mas também quero, através da música, espero eu muito sinceramente, tornar um pouco melhor a vida das pessoas, sem dúvida.
Quem me conhece de perto sabe que eu repito esta frase muitas vezes, e vou-te dizer a ti, uma coisa que eu repito muitas vezes é: eu só me arrependo daquilo que não faço.
É bem verdade.
E isso tem-me levado a fazer muita coisa, claro, mas no fim, mesmo que me dê mal, não me arrependo de o fazer.
Sim, não há problema nenhum, é assim, a vida dá-nos sempre a oportunidade. Pá, temos livre-arbítrio, vamos arriscar. Correu menos bem, paciência, cá estamos para lidar com as consequências. Se correu bem, fantástico, siga em frente.
Exatamente.
E mais que não seja, trouxe-nos experiência e acrescentou-nos algo a nós. Nós somos um conjunto de coisas que nos foram acontecendo ao longo da vida. E isso faz nós aquilo que somos, e tudo é importante. Até aquilo que é menos bom é importante.
Olha, já agora só te sei amar a ti, já foi distribuído há algum tempo pelas rádios.
Sexta-feira foi editada nas diferentes plataformas e está já disponível, sim.
Ok. Já tens assim um pequeno feedback ou não?
Já tenho um bom feedback.
Já tens um bom feedback?
Já, por acaso eu tenho um bom feedback. Tem chegado um feedback através das páginas das redes sociais, por exemplo, olha, se os vossos ouvintes tiverem acesso ao Instagram, podem procurar por Pedro Mendes.
Os nossos ouvintes têm tudo, diz lá.
Tá, eu sei que tem, Pedro Mendes, PT20, ou no Facebook. A página do Facebook, a página oficial, foi criada essencialmente, aliás, todas as redes sociais, estas agora que são oficiais, foram criadas propositadamente para o lançamento deste single. E é engraçado ver a adesão que tem havido por parte das pessoas e a reação, os comentários e afins que têm feito. Tem sido muito positivo, felizmente, até agora. Espero que continue a ser. E atenção, estamos apenas no início da caminhada. Isto há muito ainda por fazer.
Oxalá que sim. E consigas aquilo que tu desejas. Olha, e a produção do álbum, como é que foi? Tu disseste que já tinhas aí as letras em gaveta já há alguns anos.
Mas foi difícil para caramba, vou-te explicar. Primeiro escolher as músicas, quais aquelas que fariam sentido neste primeiro projeto.
Porquê? Tens muitas em gaveta?
Bastantes. Acredita que eu sou um lunático. Eu sou daquele tipo de pessoas que vai no carro e agora que não haja GNR nem ninguém ouve-me. Mas tenho o hábito de ter o telemóvel, atenção, colocado próximo de mim, um suporte, mas não vai na parte de falar, vai basicamente naquela parte de gravação.
Uhum.
E as músicas, eu vou no carro ou vou conduzir, fazer qualquer coisa, surge uma música e automaticamente tenho que carregar no rec para gravar e trautear aquilo que me sai ou as letras que me saiu, e depois quando chegar a casa então passo ao papel e vou trabalhar nessa situação.
Deixa-me só chamar-te a atenção. Ai, 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 menino Pedro, isso não se faz, a conduzir ao telemóvel.
Atenção, mas sempre com consciência, o telemóvel está num suporte. Eu só carrego com o dedo, mas os olhos não saem da estrada, as mãos não saem do volante.
Muito
continua
bem.
Tudo seguro.
Ok. Olha, mas o que eu não entendo é...
Mas estava a ter de dizer, desculpa, a produção foi difícil porque foi um ano complicadíssimo, este Covid. Nós iniciamos a produção deste álbum no início de 2020, bem, parecendo que não, com esta história de confinamentos e limite de circulação, foi difícil circular entre concelhos e entre distritos, inclusive, e foi puxado, foi um ano de avanço e rumos complicado.
Mas aquilo que eu ia dizer ainda sobre as letras, se tu tens já há muitos anos que andas a escrever e tinhas tantas letras em gaveta, porquê é que não tentaste isto mais cedo?
Olha, pois boa pergunta, pois não sei, sei lá, talvez porque não fosse a altura certa. Eu acredito muito sinceramente que tudo na vida tem um momento certo para acontecer. Achei muito sinceramente que há 5 ou 6 anos atrás não seria correto, não seria boa onda. Talvez por imaturidade, acho que neste momento é o momento certo. E sabes que eu costumo ser avesso às condições. Por exemplo, quando os outros dizem que não, eu digo que sim. Ou seja, no pior ano possível para alguém se lançar, ou no ano que ninguém escolheria para lançar o que quer que fosse, eu acho que é o ano ideal, porque acredito muito sinceramente que dos piores momentos podem sair coisas boas e situações que nos deixam bastante realizados. E por isso eu fiz questão que saísse em 2020. Obviamente que eu não sabia que 2020 iria ser um ano menos bom, obviamente à partida não sabia, mas eu já tinha decidido, até ainda antes de 2019, seria em 2020 que iria começar. Estavam outros projetos na calha, com bandas de covers e back vocals e afins, e em outras áreas, porque eu ainda não disse, mas a minha formação base é professor, e foi-se arrastando esta situação, e agora era o momento certo e pronto, olha, foi agora, tinha que ser agora.
Mas sabes que eu tenho conversado com colegas nossos e todos eles me dizem, e são da mesma opinião, que... devido a esta pandemia, não é? Eles aproveitaram para se meter em estúdio e produzir, não é? Mas que esta altura era uma altura fantástica e não se podia baixar os braços. É produzir agora, não é? Divulgar para quando isto melhorar, começar logo a trabalhar. É um bocadinho aquilo que tu fizeste, não é?
Sem dúvida alguma, tens mesmo que é assim. Tu, para colheres o que quer que seja, tens que semear e tens de trabalhar arduamente. E é aquilo que grande parte dos artistas está a fazer neste momento. Está a compor ou está a publicar aquilo que é seu para daqui a uns meses poder colher os frutos.
E a banda que ainda vamos entrar um bocadinho em pormenor sobre a produção do álbum, mas a banda que gravou contigo é que vai atuar ao vivo ou como é que se vai passar ao vivo?
Ora bem, eu escolhi os músicos, eu e os produtores do álbum escolhemos os músicos. Trabalhamos todos em diferentes projetos, mas juntámos-nos todos neste projeto para gravar estas músicas. E sim, os músicos que estão neste álbum foram usados, desde guitarristas, a baixista, a pianista, serão usados ao vivo. Ou seja, acaba por se formar uma nova banda, para além daquelas que já existiam e dos outros projetos. Mas a vida de música é mesmo assim, por norma não há um só projeto em que o músico trabalha, há vários projetos em que trabalha, e é assim que tem que ser.
Pois, dando prioridade ao projeto, não é? É bom, porque também é um bocado chato ser músico de 4 ou 5 projetos e depois chegar a um concerto e, olha, não tenho baterista ou não tenho guitarrista,
não,
é um bocado complicado.
À partida as coisas ficam logo definidas e felizmente que existem as agendas para se organizar e prioridades, pronto, as pessoas definem logo quais são as suas prioridades e como é que se resolve caso exista algum contratempo. Felizmente isso está acautelado.
Tu já pensaste como é que te vais apresentar ao vivo?
Olha, não vai ser muito diferente daquilo que já faço agora. A diferença aqui será que Espero eu que agora haja um maior ênfase no tipo de espetáculos, ou seja, que possa chegar a um público-alvo maior. Até agora o meu público-alvo era circuito de bares e pequenos eventos de festas e empresas privadas, algumas festas de municípios e afins. Agora espero conseguir uma maior notoriedade e conseguir chegar a públicos maiores. Mas será de certeza sempre com a mesma animação e garra e a dar tudo por tudo ao público e dar o melhor mesmo de mim. Eu acho que as pessoas merecem o melhor. Quem paga um bilhete, ou mesmo que não pague, quem dispõe do seu tempo para ouvir um artista merece sempre, sempre o melhor que ele tem a dar. Não há cá hoje numa peça ou hoje estou menos bem. Não estavas capaz, não viesses. É aquilo que uma amiga minha costuma dizer e com muita razão. E não querias, não tivesses entregue a isto. Quando se entrega à música e quando se entrega ao público, tem que ser a 100%.
Sim, eu digo isto porque aqui a situação é um pouco diferente, não é? Tu próprio disseste que até agora estavas habituado a bares e festas privadas, mas aqui as produções são completamente diferentes, não é? É uma grande produção ao vivo, possivelmente virás a fazer grandes salas, e eu sei lá que sim, desejo-te o melhor, e grandes concertos em, mesmo nos municípios, quando fazem aquelas feiras, não é? E, portanto, logo aí as produções são completamente diferentes, e tu que estavas habituado até hoje aos pequenos bares, exatamente, daí vais sentir assim um bocado a diferença, não?
Faz parte, o processo de aprendizagem faz parte. Sinceramente, eu costumo dizer-te uma coisa, eu não costumo ter muito medo. Eu penso pouco, eu mando-me de cabeça e sou muito empenhado nas coisas que me envolvo. Se eu souber que amanhã há um espetáculo, ou se eu souber que daqui a uma semana há um espetáculo, te garanto que ele vai ser preparado até ao mais ínfimo pormenor, ou seja, não fica nada por trabalhar. E obviamente, eu compreendo aquilo que tu estás a dizer. Se me vai assustar subir a um palco e ter um pico maior à minha frente, é óbvio que no início que causará alguma estranheza, mas medo não. Quando se agarra ao microfone e quando se canta com alma, supera-se tudo. Não há nervos, não há nada que te fique ao fim de 10 segundos.
Até porque nesses dias tens tudo para correr bem, não é? Para te apoiar, tens uma excelente banda, deves ter com certeza uma grande produção, uma empresa fantástica, portanto não há nada para correr mal ali, não é? Tudo malta profissional.
Mas, esperemos que não.
Não há nada
e se correr,
correr
cá estamos para dar na altura.
Não está a correr mal, não corre nada mal.
Corpar as balas e tentar.
Não, temos que pensar sim, positivo. Olha, vamos lá entrar em pormenor um bocadinho aqui sobre o teu álbum, na produção, na parte do estúdio, porque isto foi feito e começaste ainda antes do confinamento?
Sim, começou antes do confinamento.
Ok. Mas apanhaste esta fase?
De janeiro, possivelmente em janeiro.
Pois. E então, como é que se passou isto? Primeiro, arranjar estúdio, não é? Editora, músicos, como é que foi este processo todo?
Eu trabalhei essencialmente com dois estúdios, o TAF Estúdios, que fica localizado na zona de Loures, perto de Lisboa, e tive a sorte imensa de encontrar um produtor que acabou por tornar-se um grande amigo, o César Correia. E o César foi, à medida que íamos trabalhando na composição das músicas, íamos vendo, olha, este guitarrista era impecável para aqui, este pianista é fantástico, houve um material ali, vê o que é que achas. E a pouco fomos escolhendo os elementos que iriam gravar a parte documental e encaixou tudo como nós queríamos no final, ou seja, acreditamos muito sinceramente que estão as pessoas certas. Este álbum acabou por acontecer em dois estúdios, tanto no TAF como na West Wave Studios, este em Torres Vedras, com o Ruben. O Ruben é um músico genial, tem um projeto fantástico, se quiserem pesquisar os Alba Luna, de músicas do mundo, fantástico.
Conheço perfeitamente, já fiz técnica para os Alba Luna.
O Ruben é qualquer coisa, e tu conheces o Ruben, sabes que é qualquer coisa de excepcional, aquele rapaz pega em qualquer instrumento e toca tudo com uma perfeição brutal, é excepcional.
Muito bom.
E então é muito fácil trabalhar com o Ruben, porque automaticamente o Ruben tão depressa te pega numa guitarra, como te pega noutra, como te pega no baixo, como te pega no piano, e faz arranjos e torna tudo muito mais fácil, facilita imenso a vida. O Ruben é um excelente profissional, o César também, eu costumo dizer, eu tive muita sorte com as pessoas com quem tenho estado a trabalhar, e espero continuar a trabalhar com eles muito, sinceramente.
E esses músicos todos... que foram contratados, foram eles que, portanto, juntaste a malta toda e vamos lá fazer os arranjos dos temas, ou tu já trazias os arranjos mais ou menos feitos na cabeça?
Já estavam mais ou menos feitos na cabeça os arranjos, mas depois houve situações que foram surgindo com eles próprios na altura. Por exemplo, eu lembro-me que esta balada, este Só de Ser Amar a Ti, o André Gomes, que é o pianista que tocou nesta balada, fez muitas colaborações, ou seja, disse, olha, aqui ficava giro isto, se metêssemos isto, se invertêssemos aqui este acorde e não sei o quê, ficaria giro aqui e acolá. E eu nisso acho que temos de todos ser humildes e ouvir quem sabe, e às vezes quem sabe muito mais do que nós, e melhorar aquilo que é o nosso, porque se nós queremos o melhor para nós, temos que aceitar que quem sabe mais, ou quem tem opiniões diferentes, nos acrescente algo a nós. Eu acredito. Aqui foi uma boa partilha, houve várias partilhas e correram bem, acho eu.
E depois, não sei como é que surgiu a ideia de fazer isto, mas ultimamente vê-se bastante, e ainda bem que assim é, e eu acho que também é uma grande ajuda para a divulgação do tema, que é o videoclipe.
Se eu te disser que este videoclipe foi gravado em tempo recorde num dia...
Acredito. E com um bocado de jeito...
com baixíssimo custo...
Com um bocado de jeito com o telemóvel, sabes. Era o que eu ia dizer.
Não foi com o telemóvel, felizmente não, mas vou-te explicar.
Mas olha, a Lady
música,
Gaga...
Quem trabalha em produção, é o teu caso, sabe que é muito caro, fica muito caro, a edição de um álbum, a gravação de um álbum. Por muito que as pessoas sejam tuas amigas, por muito que já te conheçam há muitos anos, as pessoas precisam de dinheiro para sobreviverem, certo? E tu não podes dizer ao guitarrista ou ao pianista, olha, faz lá aqui uma perninha e não lhes pagares nada. Ou não podes pedir a um engenheiro de som que esteja horas a trabalhar na masterização, na masterização de um tema e não lhe pagues. Tens que pagar, ou seja, fica caro o trabalho de estúdio. Portanto, o trabalho de vídeo tinha um orçamento menor, bastante menor. Então tenho a sorte de ter um amigo fantástico, que é o Ricardo Vinagre. O Ricardo faz excelentes trabalhos a nível de gravação e produção. E eu falei com ele, olha Ricardo, tenho aqui algumas ideias para um vídeo. E ele assim, então, bora lá. E escolhemos o local, escolhemos uma cidade que para mim é bastante importante, Castelo Branco. Escolhemos um estúdio... Que tinha algumas condições de luz e por aí afora. É um tema, atenção, é um vídeo muito simples, é tudo que eu costumo chamar um vídeo low cost. A modelo também não me cobrou nada, é uma grande amiga minha, a Tita, e olha, fez tudo, como eu costumo dizer, em versão low cost. Mas olha, tinha que ser, e eles chamaram-me a atenção para isso. Eu ia pôr apenas um vídeo só, um vídeo não, basicamente um lyric video, ou seja, a capa do álbum ou a capa do single com a música a rodar. Eles disseram, não faças isso para um primeiro single que estás a editar. Tens que mostrar-te às pessoas, tens que mostrar a história, criar aqui uma dinâmica diferente. E olha, felizmente, mais uma vez, lá volto a dizer, a vida tem destas coisas e as amizades são coisas que temos que aproveitar. Tive o Ricardo e a Tita e comigo um dia inteiro a trabalharmos, a gravarmos. Rapámos muito frio, vos garanto. Parece que foi um dia solarengo, muito bom, mas não foi. Estava frio, de rachar fragas. Mas olha, felizmente está feito. Agradeço imensa a dedicação e o empenho deles. Obviamente que há de haver quem aponte defeitos e diga, podia estar melhor aqui, podia estar melhor por lá. Podia, mas isso pode sempre. Mas isso... é um processo inacabado. Mas estou feliz, acima de tudo estou feliz comigo e com a vida que tenho por ter amigos que me apoiam e que dão o seu melhor em prol do meu bem-estar.
Eu vivo isso que tu disseste assim um bocado todos os dias. Podia estar melhor aqui, podia estar melhor. Mas isso é subjetivo. Porque quando estamos a fazer, por exemplo, os arranjos de uma música, os arranjos dessa música podem ser feitos de 200 mil maneiras.
Verdade.
Não é?
Sem dúvida.
Agora, nós temos é que escolher uma. Portanto, se gostamos mais daquela, ora, ótimo.
Olha, sabes como é? Tu às vezes chegas a um palco e já cantaste aquela música de 10 maneiras diferentes, naquele dia apetece-te cantar de uma maneira diferente e surgem coisas diferentes e às vezes até funcionam muito melhor.
Exato.
Às vezes é o tempo. Às vezes é dar tempo ao tempo e ver.
Olha,
mas eu estou orgulhoso com o videoclipe.
Está simples, está bonito. Olha, é verdade, aquilo que eu tinha a dizer.
O objetivo era esse, era ser simples.
Aquilo que eu tinha a dizer no início da conversa, a Lady Gaga, um dos seus últimos videoclipes foi gravado com telemóvel. Portanto, não tem muito o que saber, gravar um videoclipe, umas ideiazitas e tal, pronto, já lá vai. Diz-me uma coisa, tu suportaste isto tudo? Ou tiveste apoio?
Foi quase tudo suportado por mim, sim. Foi
quase tudo
suportado por mim. Fica caro, sim. Tive alguns apoios privados, pessoas que resolveram investir, mas boa parte dele foi suportado por mim, sim.
Não dizendo o valor exato, mas de quanto a quanto é que se poderá... estamos a falar de uma produção destas, com o álbum, 10 temas, um videoclipe...
Uma brincadeira já elevada.
Uhum.
Nunca menos de...
Não precisas.
Não precisar contar.
Não, não precisas.
Não
precisas precisar. Não precisas.
Mas ronda os milhares de euros. Ronda milhares de euros. Tem que rondar milhares de euros.
Isso tem que se pensar duas vezes antes de fazer um investimento destes, ó Pedro, não?
Tem. E se calhar essa também foi uma das razões porque ele não saiu antes. Tinha que haver almofada para isso. E essa almofada teve que ser criada para isso. Não se pode chegar agora ao banco e dizer assim, olha, cheguem-me cá umas pesetas para gravar um álbum. Isso não funciona assim, temos que ter já um suporte. Andei a juntar durante algum tempo e com alguns trabalhos extra para isto. E teve que ser. E lá está, mas quem acredita em si tem que ser mesmo.
Exato,
assim.
Exato. Ok, por um lado é a realização de um sonho, mas por outro lado é pegar nesses milhares, como tu dizes, e... Não é bem... Olha, metê-los numa caixa e esquecê-los, não, deixam de ser meus, pronto. Porque nós não sabemos se isto vai ter retorno ou não, não é?
Mas tem mesmo... É assim... Olha, por exemplo, para quem neste momento me esteja a ouvir e diga assim, eu também gostava de arriscar. Tens sempre de começar por algum lado. Hoje em dia, o mercado das editoras e assim é muito complicado. E principalmente numa altura de pandemia, as editoras podem apostar em ti, as editoras podem gostar do teu trabalho... E acabar por te suportar. Mas para te suportar, tu tens que lhes apresentar material. E para apresentares material, tens que investir primeiro, quer queiras, quer não. É assim que acontece. Tu não consegues ter a representação de... A menos que saias daqueles programas de talentos, ou assim, não é? Que passam na RTP, ou na SIC, ou na TVI. E aí há logo um contrato com uma editora que define à partida como é que as coisas vão correr. Mas a maior parte dos artistas que se estão a lançar... Têm que ter um ponto de partida, têm que chegar à editora e dizer assim, eu tenho este material, estão disponíveis para isso ou não? Ou chegar às agências e dizerem, estão disponíveis para isso? É assim que acontece.
E tu nunca passaste por esses programas de TV?
Eu estive quase para isso, mas quando chegou à altura de, desisti.
Mas desististe porquê? Achaste que não era aquele o caminho?
Não passa pelo caminho, passa por, na altura, não concordar com muitas das situações contratuais. E eu acho que nós temos que ter algum respeito próprio e pensar, por exemplo, o material é meu e sou eu quem vai dar no duro.
Não é material, quando falas do material, dizes vós, não é?
Que eu abdique de tanto em função de uma qualquer coisa que não sei sequer se vai ter qualquer tipo de retorno.
Uhum.
Atenção, nada contra, acho que são produções fantásticas, têm permitido ao país mas dar muitos e muitos bons talentos, mas depois lá está, são poucos os talentos que conseguem se ingrar daí, conseguem se ingrar aqueles que têm material seu, mas quer queiram, quer não, lá está, é pensar muito bem. Eu na altura ponderei e achei que não era a opção correta para mim. Mas não digo que não seja amanhã, não digo que não passe ainda por aí, quem sabe. O futuro a Deus pertence.
Mas para participar num programa desses, tens condições? Ficas vinculado a alguma coisa?
O que é que queres dizer por condições?
Não sei, eles põem-te condições para tu fazer...
Sim, eles impõem-te condições. Sim, por exemplo, lá está, muito dificilmente eu participaria num programa... como os que estão neste momento na TV, uma vez que estou associado a uma agência, seria muito difícil, tens que estar desvinculado à partida quase sempre, ou então depende dos acordos que eles tenham com essas agências ou com essas pessoas com quem estás a trabalhar, isso depende muito.
Portanto, isso se calhar
já
foi...
Já viste imensas pessoas a passar nestes programas que já eram conhecidas, que já tinham material editado e que já eram agenciados e por aí afora. depende muito dos acordos que se façam entre as produtoras destes programas e as agências. Isso é discutível. Isso é muito, aliás, não sei muito bem explicar, mas é aquilo que acho.
E isso foi uma das grandes razões de tu não seguires aquele caminho.
Eu achei que na altura não era aquele o caminho que eu queria seguir, não era por aquele tipo de caminho e... Não sei, olha...
É uma grande ajuda.
Talvez
também
tenha sido uma... Foi uma decisão tomada, que na altura eu achei que era melhor não continuar, não avançar. Na altura tive alguns dissabores com a produção desse programa. Mas olha, não me arrependo. Está feito. Claro. Porque tinha que ser assim e acabou. Pronto.
Voltamos ao mesmo.
Mas olha, paciência.
Só me arrependo daquilo que
a
não faço.
A única coisa que talvez pudesse ter mudado é que, em vez de surgir o Pedro Mendes em 2020, talvez tivesse surgido em 2017. Pensemos assim.
Mas lá está, se calhar não tinhas em 2017 aquela almofada que precisavas para apresentar esta produção toda, não é?
E não só, em 2017, se calhar, algumas das músicas que eu entretanto trabalhei, ou seja, as decisões que eu tomei em 2017, quando isso aconteceu, levaram a vários acontecimentos esses que geraram várias situações, que me levaram, por exemplo, à escrita de alguns temas e algumas situações, ou seja, o caminho que eu escolhi permitiu-me chegar a outras coisas, e coisas que hoje em dia considero que foram muito boas. Certamente que outro caminho também teria tido coisas boas, mas se calhar... Algumas das músicas que escrevi não teria escrito, algumas das pessoas que conheci entretanto e que comecei a trabalhar não seriam essas, seriam outras quaisquer. A vida é uma incógnita.
E tu tens temas pessoais, histórias vividas tuas nas músicas?
Sim. Claro que sim. Olha, por exemplo, um tema mais animado, rock. Eu gosto de rock. Eu sou um rapaz do rock. Querem-me associar às baladas e ao romance, mas eu sou do rock.
Andas a enganar muita gente, tu.
A Miúda, que é o primeiro tema do álbum, pelo menos na organização que nós vivemos, a Miúda. É um tema autobiográfico que fala da minha infância e da primeira miúda que eu tive uma grande panca. Por exemplo, é engraçado, é uma história engraçada. Tenho, por exemplo, a Força de Querer, que é um tema também mais rock, assim, em português, mas faz lembrar muito aquela situação do grunge, em que fala, por exemplo, dos dissabores da vida, de como as derrotas nos tornam mais fortes e como a resiliência tem que ser algo que faz parte de nós. Eu considero que estes dois temas, a Miúda e a Força de Querer, são os temas mais autobiográficos, sem dúvida alguma.
Olha, e tu que escreves tanto e tão bem, já escreveste para outras pessoas?
Já, e estou a escrever para outras pessoas. Tu vais-me perguntar assim, algum deles é famoso? Não, nenhum deles é famoso ou não tem o alcance de público que eu gostaria e que eu acho que eles merecem e acabarão por ter. Mas sim, já escrevi para outros artistas. Aliás, neste momento estou a escrever para um artista da minha terra. Eu sou da Viz, eu sou do distrito de Porto Alegre, embora neste momento viva no distrito de Lisboa. Mas sempre que posso volto à minha terra, às minhas raízes. E há um músico fantástico, por exemplo, na minha terra, que eu acho que tem imenso talento. E eu disse-lhe, eu escrevo-te a letra, eu ajudo-te na composição, lança-te, não tens nada a perder, tens talento, bora lá. E porque é realmente, eu não sei quanto a vocês, mas é a parte que me dá mais gozo, é da escrita. Eu gosto mesmo muito de escrever as letras. Lá está, umas funcionam melhor, outras funcionam menos bem, é algo que me dá prazer. E digo-te, gostaria muito de no futuro poder contribuir com artistas mais conhecidos e que têm imenso talento e de escrever para eles. Acho que me daria muito orgulho.
Então, se calhar é começares a escrever e a propor e a apresentar.
É, lá está, tudo tem o seu tempo. Há de lá chegar.
Espero. Tu também tocas algum instrumento?
Toco, mas não sou grande artista. Não.
Sim, mas isso ajuda-te a criar pelo menos uma melodia para a letra que vais fazer. Sim, não é?
Tens mesmo que fazer isso, ou seja, tenho algumas bases em guitarra e piano, mas sou-te sincero, não comparo, por exemplo, olha, ao caso do Ruben numa guitarra, ou por exemplo ao André no piano, é impensável. O César no baixo é impensável. Mas pronto, olha, serve de base para a escrita das letras e das composições e por aí fora. É o que interessa. E se for preciso dar uma perninha a sol, vai. Isto desenrasca.
Como é que é? Vamos lá conhecer um pouco mais sobre o Pedro Mendes, a título pessoal. Tu mergulhaste na música com que idade?
Epá, olha, não sei, eu desde garoto, mas muito garoto mesmo, que me lembro, isto era sempre cantorias. Ou lá em casa, ou nas festas de família, ou nas festas da escola, eu andava sempre metido em festas. Uhum. E depois, mais tarde, na minha terra não há ensino secundário, e então eu fui estudar para Porto Alegre. E em Porto Alegre, que é a capital do meu distrito, há o Conservatório de Música, e aí comecei a ter aulas de canto, coisas mais a sério, e a participar em pequenos projetos. E depois, pronto, começaram a surgir aquelas bandas de covers e por aí afora. Depois, mais tarde, até em Tunas andei metido quando cheguei à faculdade. E pronto, e tem sido assim os covers, e mantenho ainda hoje mantenho, faço questão de manter, embora já não faça a nível de escola, aulas de canto e assim, mas todos os dias, e acreditem que isto é a mais pura das verdades, ninguém nasce com... Pode-se nascer com dons, atenção, pode, mas os dons podem ser melhorados e as capacidades podem ser melhoradas. E todos os dias tens de treinar a tua voz, todos os dias tens de dedicar tempo a exercícios de respiração para melhorares agudos, para melhorares graves e para permitires melhores alcances. E dediquei muito tempo à formação musical, mais ao nível do canto, a nível de instrumento foi mais autodidata, sim.
Tu disseste aí duas coisas que eu não é que não concordo, mas o dom não tem nada a ver com a aprendizagem e a prática. Das duas, uma, ou tens ou não tens dom para a música. Agora, pode-se aprender.
Eu não me expliquei bem, deixa-me explicar. Estava a falar, quando expliquei do dom, estava a falar de voz. Tu até podes nascer com uma boa voz, mas a tua voz pode ser sempre melhor se a treinares mais e se a melhorares mais.
Isso tem a ver com a prática.
Ou então, podes nascer com uma grande voz e estragá-la se fizeres muitas asneiras e se levares a exageros e se não a souberes usar.
Ou não lhe dar uso, mesmo, não é?
Ou não lhe dares uso, pois claro. É que é verdade.
Conheço muita gente que canta super bem e não seguem carreira musical, têm outras vidas, não é?
Claro, é isso, faz parte.
Sim. E tu és professor?
Eu sou professor de educação especial.
Uhum. E também metes música nas tuas aulas?
Nem sempre, vou-te explicar. Eu trabalho neste momento, eu sou professor de educação especial, trabalho numa unidade de autistas, de ensino especializado para crianças autistas. E como vocês sabem, os autistas são crianças com características pessoais e de personalidade muito próprias. Há dias bons, há dias menos bons, nem sempre a situação de maior agitação ou mudança de hábitos e rotinas são fáceis para eles. Mas posso-te dizer que sim, que já muitas vezes algumas músicas mais calminhas mostrei, trabalhei com eles e costumo ter rotinas de música com eles. E que eles gostam, felizmente. Olha que são um público difícil, ao contrário daquilo que muita gente pensaria, que as crianças e os jovens gostam de tudo e que gostam de agradar aos professores. Não, não é nada disso. E são muito sinceros. Quando gostam, gostam. Quando não gostam, produzem em cima.
Tu, não sei se concordas que a música é uma grande ajuda para a mente e também para enfim, não direi tratamento, não é? Mas para ajudar, pelo menos, no dia-a-dia de pessoas.
A música, chega quase a ser terapêutica. Eu acredito muito sinceramente que a música é terapêutica, muitas vezes é terapêutica e ajuda. Nos bons, nos maus momentos, repara que tu tens quase sempre uma banda sonora por trás da tua vida.
Acho que toda a gente tem. Uma grande.
E és incapaz de viver sem a música. Até as pessoas mais céticas, quase certeza, quando vão no carro, há de haver uma música, seja de que género for. Pronto, os géneros agora é muito subjetivo. Se é clássico, se é rock, se é pop, se é o que é. Mas quase toda a gente gosta de música. Eu conheço poucas pessoas que não gostam de música.
Não, não deves conhecer nenhuma. Porque muita gente nem se dá conta. Pronto, muita gente diz: ah, a música não me interessa para nada. Ok, mas eles não se dão conta que, se calhar, chegam à televisão, ligam a televisão e enquanto estão a cozinhar está a dar uma música. Entram no carro, vão de viagem, está a dar uma música. Sei lá, há música em todo lado.
É verdade.
Há música em todo lado e muita gente: ah, eu não ligo nada à música. Ok, tudo bem, mas não vives sem. Não vives sem porque ela está presente na tua vida, quer tu queiras ou não. Portanto, não dá para viver sem música.
A música é uma constante das nossas vidas, sem dúvida. Mas não passamos sem ela.
Já notaste alguma diferença nessas... São só crianças ou também adultos?
São jovens adultos, ou seja, andam ali na faixa entre os 12, 15 anos, por aí.
E tu quando num...
Mas também há mais pequenos, atenção, também já há de aulas a mais pequenos.
Num exercício, num dia que tu tenhas apresentado uma música ou feito uma brincadeira com eles, tu notaste alguma coisa na mudança de presença, de estar?
Olha, eu tenho uma história que costumo dizer, que eu tinha um aluno, até há 2 anos atrás, o João, que é um autista profundo, muito complicado. E o João era muito, 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 muito agitado. E era uma criança que tinha uma compulsão enorme por comida e que fugia da sala. Aquilo era uma animação naquela escola. E arranjámos várias rotinas, e uma das rotinas que nós arranjámos para acalmar e mudar um pouco o comportamento dele foi a música. E sempre que nós usávamos músicas mais calmas ou relaxantes, com voz, tinha que ter voz, e tinhas de ter vozes mais superadas, vozes mais quentes, notava-se logo uma acalmia no João. Mas também havia o inverso, ou seja, quando nós queríamos que o João, por causa da medicação, porque tem medicação pesada, algumas dessas crianças têm medicações pesadas, queríamos que o João animasse e que tivesse outro tipo de comportamento, usávamos músicas mais ritmadas e que aí tinham que ser vozes mais agudas, ou seja, eram pequenas experiências que nós fazíamos com ele e que funcionavam muito bem, e o João reagia muito à música. O João, e não só, eu por acaso tenho algumas histórias que, por norma, a música funciona muito bem com este tipo de crianças. Crianças e jovens.
Ótimo, maravilha. Isso também diz muito de ti. Diz-me uma coisa, para o futuro, o que é que tu desejas? Já escreveste a carta ao Pai Natal?
Já está escrito há muitos anos.
Ok.
Olha, para o futuro, mas para este ano, pronto, obviamente, eu estou a brincar contigo. Aquilo que eu espero é que as pessoas procurem música nas redes sociais, no YouTube.
Não,
YouTube,
ainda não chegamos a essa parte. O que é que tu desejas conseguir com isto, com este álbum, com o entrar na música, o entrar e apostar na música?
Olha, o que eu desejo com este álbum é realmente poder ter reconhecimento pelo meu trabalho e por toda a dedicação que tenho. Obviamente que todas as pessoas que trabalham em música têm esta aspiração. Mas quero essencialmente que as pessoas se identifiquem com as minhas músicas, que as ouçam, que gostem, que possa alcançar públicos maiores, para poder passar aquelas que são as minhas mensagens. Eu tento sempre que cada música tenha uma mensagem, que nos permita realmente tornar melhor a vida das pessoas. Espero isso mesmo, que daqui para a frente o Pedro Mendes possa ficar, que comece a ficar no ouvido das pessoas, que as pessoas comecem a identificar este indivíduo, que possam começar, quando ouvirem a música na rádio, que associem àquela pessoa e que possam dizer esta música é dele, e que fique durante um tempinho por aqui para que as pessoas possam ter acesso a mais do meu trabalho. É aquilo que eu espero, é poder ficar junto das pessoas, poder ficar.
E de uma forma ou de outra vais continuar a escrever, vais continuar a produzir?
Eu acho que isso é
inevitável,
impensável.
Não é?
É inevitável, vai continuar a acontecer. Olha, mesmo que digamos assim, isto agora era o colapso total, a bancarrota, eu ia continuar a escrever as músicas, saem-me da cabeça, eu tenho que escrever. Não é assim.
Bancarrota não é, de certeza. Para já isto foi é o que eu costumo dizer, e até tenho um amigo bem próximo que estamos a trabalhar nisso, e o sonho dele também foi sempre fazer um álbum, e então estamos a fazê-lo aos poucos, temos tempo, ok? O que importa mesmo é realizar o sonho de fazer um álbum. E ele vai realizar esse sonho, nem que seja para ele, é o que ele diz, nem que seja para mim, eu vou, porque eu quero fazer esse álbum. Tenho aqui muitas músicas bonitas que me dizem todas respeito a mim, portanto, olha, agradeço a tua ajuda e vamos a isso. E estamos neste momento aos poucos, e sabes que tu vens, acabas de lançar um álbum, portanto sabes que isto envolve custos agressivos para a carteira, não é?
Muito.
E pronto, estamos a fazer isto devagarinho. Olha, e desejo tudo de bom para ti. Não sei se queres deixar as tuas páginas mais uma vez para as pessoas te seguirem.
Sim, no Facebook basta procurarem por Pedro Mendes PT20, ou seja, tudo em minúsculas, tudo seguido. Pedro Mendes PT20. No Instagram também, Pedro Mendes PT20. E no YouTube, se puserem Pedro Mendes Só Te Sei Amar a Ti, irão encontrar a capa do álbum e o videoclipe.
Muito bem. E agora sim, se queres deixar uma última
mensagem.
Apelo
às pessoas que sim, que vão às redes sociais e que vão à página do Facebook, porque eu vou lá partilhando umas brincadeiras e dentro de alguns dias vão surgir umas novidades boas para as pessoas ouvirem.
Boa, ótimo, estaremos à espera. Uma última mensagem para os nossos ouvintes?
Ora, desejo a todos os vossos ouvintes um excelente Natal e um próspero ano novo, e que possam ouvir o Sotsei Amarati uma e outra vez, que gostem, que a tornem vossa.
Muito bem. Pedro, tudo de bom para a tua vida. Novidades, já sabes, podes contar connosco. E um grande abraço. Obrigado. E muito sucesso.
Um grande abraço.
Tchau, até à próxima. Ora, o Pedro Mendes esteve à conversa connosco. Esta conversa vai estar disponível em podcast para ouvir quando quiser, onde quiser e da forma que quiser. Pedro Mendes, que está aí com o single Eu Só Te Sei Amar a Ti. Vale a pena ver e ouvir.